A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu estou no campus universitário de Bragança e converso com o professor doutor Érico Silva Alves Muniz. Ele é professor da Faculdade de História e docente deste campus universitário. Ele está à frente de um projeto de pesquisa que se intitula História das Ciências e Trabalho Coletivo. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho quem é Érico Silva Muniz. O que você faz? Qual que é a sua formação?
Oi, Joel. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar, né, do Universidade Multicamp. É uma honra conversar um pouco sobre as nossas atividades aqui no UFPA, com esse programa já tão consolidado aí na rádio. Enfim, sempre complexo, né, a gente responder, organizar o nosso pensamento em torno da nossa trajetória, né? Bom, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Fiz graduação em História já há muitos anos. Em seguida, eu parti para um mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, mais especificamente na Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade lá da Fiocruz, que é como se fosse a Faculdade de História da Fiocruz. É uma unidade que se ocupa de pesquisa sobre história das ciências biomédicas, história das políticas públicas de saúde, né? Pensar justamente como que a ciência, o fazer das ciências, ele reúne consigo uma série de subjetividades, incertezas, né? A ciência, nessa perspectiva, ela é uma cultura humana como outra qualquer. Então, ela é enviesada de disputas de ordem política, econômica, de valores culturais que se chocam, né? Então, nesse momento de mestrado, né, eu segui pesquisas que eu já havia iniciado na graduação, ingressei no mestrado em 2007, sobre história de políticas públicas de saúde no Brasil. Naquele momento, eu estudei uma doença, especificamente, uma doença que foi erradicada, não existe mais, chama bulba, uma doença de pele, e observei como que as tecnologias e a cultura em torno daquela doença orientaram, né, o pensamento de médicos e políticos na área de saúde. Então, nesse sentido, eu fiz uma análise ali que pegava o discurso desenvolvimentista dos anos 50 e como que ele se aplicou para a área de saúde pública, né? Portanto, é uma relativa inovação na área de história, né? A área de história muitas vezes é quase sinônimo de história política, de história dos estados nacionais, né? De história dos governos, e combinei isso com essas leituras de história das ciências, né? Então, esse foi meu ingresso numa área um tanto mais interdisciplinar do que aquela original da graduação. E segui lá nessa mesma unidade, né, na Casa de Oswaldo Cruz, no doutorado. O doutorado foi uma ampliação, digamos assim, do foco do mestrado. Se no mestrado eu havia focado em políticas, em programas de erradicação de doenças, no doutorado eu quis observar quais variáveis não foram consideradas pelos elaboradores de políticas públicas nos anos 40 e 50. E cheguei à conclusão que a alimentação, né, a nutrição, ela não fazia parte historicamente dos determinantes sociais da saúde, né, dos fatores que contam para uma pessoa estar sã ou doente, né?
Essa realidade ainda persiste?
É uma realidade, né, que se transformou no campo da saúde pública, né? A saúde pública hoje ela entende, né, que já há muitas décadas ela entende que esses determinantes sociais são tão ou mais importantes que os avanços da ciência, né? E eu quis observar quando é que se dava essa virada, quando que os cientistas da saúde, né, observaram que não bastava aplicar uma injeção, que não bastava dar um comprimido para o sujeito, né, para os indivíduos se verem livres de uma série de doenças que o pensamento médico denunciava desde o início do século XX, né? Então, o brasileiro ele não era degenerado e fadado a a estar em estado de letargia, né, como denunciaram intelectuais, médicos e políticos. Mas ele estava doente em função também de condições sociais do país, né, em função da pobreza, em função da desnutrição, da miséria que assolava, né, todas as regiões do país. E aí eu quis observar essa mudança de paradigma, né, quando que a alimentação passa a contar também, né, e quais valores estavam em pauta para esses médicos que passaram a estudar a alimentação do brasileiro, né, e que considerações eles teceram do ponto de vista acadêmico sobre a dieta alimentar, sobre os hábitos alimentares do brasileiro, em que medida essa ciência do bem comer, né, essa ciência da alimentação, que parâmetros ela considera, né, o que vai ser o bem comer e o que é fazer escolhas erradas à hora de se alimentar, né, era essa o cenário que eu analisava.
E quando que se dá essa mudança, essa virada?
Então, na década de 40, nos anos 1940, apesar de já existirem estudos anteriores sobre química dos alimentos, sobre composição dos alimentos, é com a Segunda Guerra Mundial, com a ameaça de escassez de alimentos, que vários projetos e programas de nutrição se viabilizam, né, de nutrição, de higiene dos alimentos. É a ameaça de uma fome coletiva e tudo mais, entre outros fatores, que vai assegurar criação de institutos de pesquisa no Brasil e fora do Brasil. É nessa época, por exemplo, em nível internacional, na Organização de Saúde da Liga das Nações, órgão anterior à ONU, que está se debatendo, né, o que vai ser de nutrição. Vão ser as calorias que vão contar, vão ser as proteínas, para a gente ver algo que hoje a gente assimila como tão natural, né, ou automático, foi precedido de um amplo debate internacional. E aí eu observo que os brasileiros também são ativos participantes, né? Os cientistas brasileiros também participam desses debates internacionais e também estão fundando instituições, estão publicando em revistas e periódicos, estão participando de congressos e estão escrevendo também suas ideias e seus nomes, né, nesses debates internacionais em prol da definição dos parâmetros alimentares.
Uma curiosidade, quais foram os sujeitos da pesquisa e onde foi realizada essa pesquisa? Com que extrato social?
A nossa pesquisa ela foi eminentemente documental, né? Uma pesquisa de historiador, assim, no sentido mais clássico, né? Então, para capturar essas ideias em formação dos médicos, né, atas de congressos e reuniões, boletins dos mais diversos, revistas, né, periódicos científicos, acadêmicos, não só de médicos brasileiros, né, baseados no Rio de Janeiro, na Universidade do Recife, à época, que também era destacada frente à área da nutrição, mas também âmbito internacional. Eu tive a oportunidade de pesquisar também no Arquivo Nacional dos Estados Unidos e do Canadá, também na Fundação Rockefeller, em Nova York, para observar programas de filantropia na área de alimentação também nesse período da Segunda Guerra. E um outro corpus documental, né, um outro tipo de pesquisa foi a história oral. Nós mapeamos uma profissão que foi criada à época, que eram as visitadoras de alimentação, que eram senhoras que deveriam ensinar, né, mães a como alimentar seus filhos. Aí a gente quis resgatar um pouco dessa experiência de como que se dava esse contato aí entre moradoras das periferias das grandes cidades do Brasil à época, com esse saber médico entrando às suas casas, querendo ensinar a alimentação, né, numa perspectiva bem impositiva, né? Saíam os históricos guardas sanitários, o poder mais coercitivo, e entravam num viés mais pedagógico, um viés que visava, né, mudança de hábitos, né? Então, nesse sentido, a pesquisa se beneficiou, num primeiro momento, desse amplo levantamento dos debates médicos e científicos sobre alimentação, e, em seguida, buscamos ouvidos velhos, né? Localizamos algumas ex-visitadoras de alimentação e buscamos compreender a atuação delas nesse período aí dos anos 40 e 50, especialmente na cidade de Fortaleza, no Ceará.
Como foi a recepção? Foi bem recebida ou houve resistência?
Quanto à pesquisa oral, né, com história oral, foi muito bem recebida, né? A história a pesquisa histórica, né, historiografia, há algumas décadas ela vem falando sobre a história vista de baixo, né, sobre a história dos subalternos, daqueles que não tiveram sua história escrita, né? Então, a história oral, entre outras potências, ela tem essa missão, né, de mostrar que não é só o que está escrito em papel que foi a história, né, dos povos, né, das migrações e, enfim, da formação do povo brasileiro. Então, geralmente, né, esses segmentos, quando abordados por pesquisadores, eles sentem uma espécie de reconhecimento sobre a sua contribuição para a formação da sociedade, para a formação da história, e costumam ser colaboradores, no meu caso, colaboradoras de primeira ordem, né? Essa pesquisa fez parte de pouco mais de uma semana que eu passei em Fortaleza e ouvindo pessoas, algumas com 90 e muitos anos, contando sobre as suas experiências profissionais, né? Então, pessoas que muitas vezes não tiveram, ao longo de suas vidas, um reconhecimento do seu ofício, né? E estavam diante de pesquisadores, né? Porque fui acompanhado por professores da UFC, da Federal do Ceará, em alguns contextos, que queriam ouvi-las, né? Que queriam saber suas histórias, seu legado, sua formação, né? Então, nesse sentido, ainda que a pesquisa não tivesse por fim elogiar ou criticar, né, mas muito mais compreender no tempo aquela profissão médica, né, algumas profissões surgem, outras desaparecem em função de uma série de fatores, né, em função de uma série de ideias que se transformam. Então, ainda que não fosse exatamente um fim escrever uma história laudatória ou enaltecedora, mas muito mais contextual daquele ofício, mas ainda assim a recepção foi muito boa, até parte, né, da devolutiva depois entregar o depoimento para as pessoas entrevistadas, disponibilizar os resultados do trabalho com o universo, né, de pessoas que colaboraram com a pesquisa. Então, nesse sentido, avalio que a recepção foi muito boa.
Professor, como é que foi seu estágio pós-doutoral? Seguiu a mesma linha?
Exatamente. Em 2015... eu tomo ciência de uma seleção para estágio de pós-doutorado, né, no programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, da UFPA, no campus de Belém. E aí, sem nunca ter estado em Belém, eu decidi que eu apresentaria como pré-projeto, como plano de trabalho, um dos aspectos pouco desenvolvidos na tese, que era a migração dos chamados trabalhadores da borracha, né, de Fortaleza para Belém e depois para os seringais amazônicos, né? Porque eu havia estado em contato com alguns planos alimentares, né, do serviço de recrutamento dos trabalhadores para a borracha. Enfim, aí com esse projeto, né, acabei ingressando como professor visitante, né, como, através desse estágio pós-doutoral no programa de História da Amazônia, lá em Belém, e lá me tornei professor, né, nessa condição de temporário, e foi uma ocasião muito frutífera e muito importante, né, na minha formação e na minha atuação profissional também, porque tive a oportunidade de lecionar disciplinas na pós-graduação e na graduação, né, e também me aproximar e conhecer mais das referências bibliográficas sobre a Amazônia, que eram até aquele momento limitadas, né.
Para encerrar esse bloco mais rapidamente, e Bragança? Como que Bragança pintou na sua vida? Hoje você é docente do campus universitário da cidade de Bragança, uma cidade do Nordeste paraense.
Bragança foi outra surpresa, e grata surpresa, né? Uma vez baseado em Belém, foi aberto um concurso para professor aqui no campus de Bragança, justamente numa área que eu havia me especializado, que é teoria e metodologia da história. A história das ciências, ela é epistemologia, epistemológica por natureza quase, né? Ela é pensar o nosso fazer permanentemente, as nossas escolhas teóricas. Aí quando eu, baseado a 210 quilômetros de Bragança, soube de um concurso de uma área que eu tinha afinidade, que eu estava lecionando, inclusive na pós-graduação, né, inclusive no doutorado, disciplinas na temática, parecia que as condições eram favoráveis, né, para que eu me apresentasse. E aí deu tudo certo, e desde então, de fevereiro de 2016, que eu atuo como docente aqui na Faculdade de História, e mais recentemente ingressei também no programa de pós-graduação aqui do campus, o programa de pós-graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, que é interdisciplinar e que conta, portanto, com a colaboração minha e de alguns outros colegas aqui da Faculdade de História.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Eu sou Joel Cardoso e converso hoje com o professor doutor Érico Silva Muniz, docente da Faculdade de História do Campus Universitário de Bragança. Até já.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp. A temática hoje abordada com o professor doutor Érico Silva Muniz do campus Universitário de Bragança se intitula História das Ciências e Trabalho Coletivo. Para continuar o nosso bate-papo, professor, me fale um pouquinho da sua atuação como professor, como docente da graduação e agora da pós-graduação. Que matérias você leciona?
Então, Joel, aqui como professor, né, da área de Teoria e Metodologia da História, eu me encarrego de um bloco específico de disciplinas que considero que são muito importantes na formação dos alunos de História. São as matérias dos primeiros semestres, né, que são os fundamentos teóricos e filosóficos da História, as matérias que apresentam os principais teóricos da História, que os alunos fazem nos dois primeiros semestres, também matérias que apresentam a historiografia brasileira, mas do ponto de vista teórico, né, não dividida por períodos históricos, mas por pensadores, né, por aqueles que são os clássicos do pensamento social brasileiro. E quando os alunos estão mais perto de se formar na graduação, aí é a vez deles fazerem metodologia da pesquisa em história, onde eles precisam elaborar projetos de pesquisa e já sinalizando a pesquisa que eles realizarão no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, na monografia que eles precisam apresentar para se formarem aqui.
Já no primeiro semestre?
Não. Nos primeiros semestres eles fazem essas teóricas introdutórias e mais para o fim do curso eles fazem a metodologia da pesquisa, que a gente considera aqui que ele precisa de um acúmulo aí de leituras e conhecimentos para chegar na metodologia.
Professor, o senhor mencionou dois termos que são comuns, mas que têm as suas nuances: história e historiografia.
Sim. Entre nós historiadores são termos muito associados,
próximos,
né? Não, a história é o que realmente vivemos, né? Nós vivemos tempos históricos, né? A história está em permanente curso, né? O que os historiadores fazem é produzir textos escritos sobre o passado, né, com base em teoria, com base em método de pesquisa, né, pesquisa científica, e esse produto que os historiadores escrevem é a historiografia, né? A historiografia, ela não detém sozinha os saberes que as pessoas têm sobre o passado, né? O passado é uma permanente disputa, né? A mídia vai produzir um discurso, as memórias coletivas das pessoas também produzem registros sobre o passado que vão estar em disputa. As artes, né? O audiovisual, a escultura, a pintura, vão produzir recursos, né, sobre o passado, a música. Então, a história é uma das produções, né, história acadêmica, história que os historiadores profissionais fazem, é um dos suportes, digamos assim, de análise do passado. Suporte esse que é reconhecido pela universidade, pelo ensino de história, né, pela sociedade, como a que produz um relato mais objetivo, um relato mais científico sobre o passado.
Há também esse confronto entre a velha história e a um foco novo quando se propõe, surge aquela corrente da nova história. Novas vozes entram em cena, algumas inclusive minimizando ou dando novos direcionamentos aos discursos anteriores. Como é que o senhor vê isso?
Sim, a história que eu estudei na escola, provavelmente você também e parte dos ouvintes, é uma história muito associada à política, né? A história era quase sinônimo de governos, de história
do poder,
do Estado Nacional, né, da sucessão de revoluções e tal. Claro que é da vital importância, um historiador muito importante, Jacques Le Goff, fala que a política é a ossatura da história, né, que a política é a base para a compreensão da sociedade. Ele, outros pesquisadores, historiadores, advogam em prol da importância da história política. O que a nova história ou a história cultural tem mostrado desde os anos 70 é que não compreenderemos todos os aspectos da sociedade mirando exclusivamente na política e na economia, né? Que o campo da cultura, que o campo da vida cotidiana, né? Cultura entendida como todo fazer humano, né? Todas as práticas, todas as trocas sociais, né? Não só as artes, não só a cultura erudita, mas enfim, como que a cultura humana, as culturas humanas produzem história, e como que a história se dá no cotidiano, a história se dá não só no discurso registrado pelos vencedores, né, pelos segmentos hegemônicos da sociedade, né. As populações indígenas, por exemplo, os textos escritos que nós temos para pensar a história dessas populações são quase todos produzidos pelos elementos colonizadores europeus, né. São textos de jesuítas, de viajantes, enfim, não são relatos onde aquelas pessoas narram por elas mesmas a sua história. Então cabe ao historiador praticante dessa nova história observar, né, os protagonismos ao longo da história, né, os segmentos sociais que compuseram cada tempo social, cada momento histórico.
Falar de ciências, as ciências são muitas. Como é que é possível falar em história da ciência? Quais? Como nós interconectamos, nós coligamos, nós aproximamos ou distanciamos esse processo de historicizar ou estudar a história da ciência?
Sim, a história e também a antropologia da ciência, ela parte desse pressuposto teórico fundamental, né? Que a ciência não é uma lanterna na escuridão. A ciência, ela não ilumina o conhecimento de uma maneira única, objetiva e linear. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender quem são os cientistas, onde eles estão baseados, quais são suas ideias, suas teses, quais condições econômicas e políticas eles reúnem para a difusão das suas ideias, né? Enfim, observar materialmente, né, quais as condições que cada período histórico disponibilizou para que suas teses ganhassem, né, academias, ganhassem universidades. Então é compreender essa ciência, tanto os bastidores da ciência, né, quanto as relações de poder entre associações científicas, mas também observar do ponto de vista específico, né, o historiador que estuda as ciências biomédicas, ele precisa, por exemplo, entender um pouco de biomedicina, né? O historiador que estuda a história da música, ele precisa entender minimamente de música, né? Então, essa história das ciências é compreender, né, quais incertezas viraram certezas, né? Por exemplo, o Bruno Latour, que é um antropólogo da ciência, tem algumas publicações sobre isso que eu estou dizendo agora. Ele é um dos que me inspira, né, no meu trabalho, né? Que é justamente compreender a ciência em construção. A ciência, ela não é pronta por natureza, né? O pensamento dos cientistas, ele é algo complexo e não é único. É uma disputa que muitas vezes elimina os perdedores, né? Do ponto de vista do discurso que prevalece entre todos que disputaram.
Você faz parte de um programa de pós-graduação que se chama Linguagens e Saberes da Amazônia. Esse universo da Amazônia, tão específico, tão único, vamos dizer assim, não só para o nosso país, mas para o contexto universal. Como é que se dá isso, Érico?
Então, uma das tônicas do nosso trabalho é pensar justamente o conflito, pensar como que essa ciência que falava antes, né, essa ciência profissional e referendada, ela produz, ela é herdeira de um pensamento europeu, ela é herdeira, né, de uma lógica que nem sempre traduz a vivência das pessoas, né, por exemplo, da Amazônia, né? Então, alguns dos debates que travamos, e no programa de pós daqui do campus, mais especificamente na linha saúde e sociodiversidade na Amazônia, é pensar que ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores têm nas suas razões práticas, têm na sua ciência do concreto, né, como sugere Lévi-Strauss, tem uma série de leituras sociais, leituras da natureza, né? São leituras...
Saberes próprios.
São saberes próprios, são saberes complexos, autônomos muitas vezes, né? E que nem sempre são reconhecidos e valorizados, né? Então, uma das missões, digamos assim, né, do programa de pós-graduação é compreender essas dinâmicas, essa cosmovisão, como alguns historiadores vêm chamando, né? Esses pescadores, esses agricultores produzem, por exemplo, complexas leituras da natureza, das marés, da lua, da influência delas sobre seus ofícios, né? Produzem, são artesãos, produzem seus instrumentos de pesca, seus instrumentos, né, de cultivo da terra, né, de preparo da roça. Então é nesse sentido que esses saberes, a universidade precisa, estamos cientes disso aqui no campus, precisa...
aprender com eles.
Isso, precisa descolonizar o seu pensamento, né? Precisa compreender que não é só essa matriz historicamente reconhecida que pode contribuir para a formação de novos profissionais e para a mudança social necessária.
Nesse sentido, nesse contexto, qual que é especificamente o seu projeto de pesquisa para atuação em Bragança? Bragança, dentro do contexto amazônico, também tem as suas especificidades.
Claro. Eu estou convencido que o pesquisador ele vai permanentemente moldando a sua identidade conforme alguns espaços que ele ocupa, né? Então, a minha transferência, né, a minha instalação, na verdade, aqui em Bragança, sempre me angustiou no sentido de que eu precisava atribuir um sentido local, né, para as minhas pesquisas. Então, essa análise do pensamento, do que os intelectuais produziram sobre a alimentação na Amazônia, eu passei a aplicar aqui também para Bragança. Então, por exemplo, ver o que eles falaram sobre o consumo do açaí, da farinha, das frutas regionais, passou a me interessar, né? Quase sempre é um discurso que a ciência está condenando esses hábitos, está defendendo hábitos urbanos, hábitos... né, praticados nas grandes cidades. Mas aí o meu interesse passou a versar justamente sobre o que os cientistas falaram sobre alimentação na Amazônia e quais as temporalidades, né, as diferenças que cada temporalidade impõe a isso. Por exemplo, estamos em curso aqui na cidade com o processo de indicação geográfica da farinha de Bragança, onde a ciência é novamente acionada para dizer o que é patrimônio cultural, né, para dizer quais são os parâmetros da vigilância sanitária, quais são os parâmetros biomédicos, né, que vão dizer o que é a farinha boa, né? Então, nesse contexto, esse é um dos projetos que eu atuo aqui, esse mais individual, mas que se insere numa série de outros projetos que a gente participa aqui na Faculdade de História.
Os cursos de graduação se baseiam em atividades discentes, docentes, em pesquisa e extensão. Na área extensionista, como você tem atuado, o que é que sai, que extrapola os muros da universidade e chega até a comunidade de forma efetiva?
Sim, essa é outra preocupação que, além de nortear, né, no nosso plano de trabalho, mas que nos preocupa filosoficamente, né, o sentido de uma universidade no interior. Então, do ponto de vista da minha atuação, né, eu coordeno um projeto que é um cineclube, que se chama Cineclube da Aldeia. A Aldeia é o bairro que a universidade está baseada aqui na cidade de Bragança. É o Cineclube da Aldeia e o Ensino de História. Então, é basicamente um diálogo para pensar o audiovisual como recurso didático na sala de aula. E é um projeto que envolve tanto alunos da graduação aqui, especialmente os alunos de História, apesar de ser um evento aberto, né, a todos os cursos do campus, mas a gente faz um movimento de aproximação, de buscar o envolvimento da comunidade escolar de Bragança, né? Esse diálogo ainda é inicial, porque é um projeto que começou esse ano. Mas outros projetos eu poderia mencionar que participo colaborando ou mais diretamente atuando como pesquisador, que são, por exemplo, o Saberes da Floresta, coordenado pela professora Wander Lúcia Ponte, junto aos indígenas Tembé, da região do Rio Guamá, Estrela Enterrada Tembé, né, que é um projeto que tende a criar uma cartilha para uso de material didático sobre saberes indígenas encontrados lá nas aldeias da região de Capitão Poço e Santa Luzia. E também um projeto coordenado, por exemplo, pela professora Magda Pereira, aqui no Fórum da Cidade, né, na comarca do Fórum de Bragança, no sentido de resgatar os acervos históricos localizados lá no fórum, né? Trabalhar para a digitalização, higienização e catalogação do acervo documental do Fórum da Cidade de Bragança. E mais recentemente, agora, a Faculdade de História, eu também sou membro da equipe, tem participado do Inventário da Marujada, né? Importante festa aqui da cidade, onde nós fomos credenciados pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fazer um levantamento preliminar com fins de um dossiê para que no futuro a Marujada se torne patrimônio brasileiro, né? Ela não é ainda um patrimônio histórico nacional, né? Então é nesse sentido que essas são projetos, né, de extensão que a gente avalia que pretende dar contribuição para a cidade, né, um significado para ter uma faculdade de história numa cidade como Bragança, né, numa cidade tão conhecida pela sua história.
Professor, 30 segundos para sua mensagem final aos nossos ouvintes.
Então, João, novamente agradeço a participação, né, e que o que eu gostaria de enfatizar é que nós professores e o ofício do historiador e do professor de história, ele não é solitário, né? Então, alguns desses projetos, especialmente aqueles que têm esse sentido local, têm a ver justamente com o trabalho coletivo desenvolvido aqui na Faculdade de História do campus, e sem alguns desses colegas mencionados aqui antes, a atuação de uma série de alunos bolsistas e voluntários, seria impossível que a gente tocasse, né? Que a gente pensasse o fazer das ciências e esse trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido aqui no campus. Obrigado.
Eu queria agradecer imensamente a participação do professor doutor Érico Silva Muniz em nosso programa Universidade Multicamp de hoje. Obrigado. Agradecemos a você também, ouvinte, que nos acompanhou no nosso programa de hoje. Para sugestões, comentários ou críticas, envie uma mensagem para radioweb@ufpa.br ou telefone para 3201-8814. Você pode ainda nos contactar pelo Facebook. O endereço é facebook.com/radioweb.ufpa ou nos seguir pelo twitter.com/radioweb.ufpa. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA e tem a seguinte configuração técnica: Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, jornalistas responsáveis; João Nilo, nosso técnico editor; Joel Cardoso na produção e Roberta Pureza na divulgação, sob a direção geral da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Música.